snot-nosed, English giant, twerp, scumbag, fuckface, dickhead, asshole!
Dirt-eating piece of slime, you scum-sucking pig, you son of a motherless goat!
No business, born insecure junkyard motherfucker!
You are physically repulsive, intellectually retarded, vulgar, insensitive, selfish, stupid. You have no taste, a lousy sense of humor, and you smell.
Você está escutando o Bate-Papo na Masmorra, podcast masmorracine.wordpress.com.
Então, boa noite para você. Eu sou Angélica Hellish. Hoje eu tô aqui no nosso Batendo Papo na Masmorra. Não estou sozinha, né? Que nem aquele podcast que eu gosto muito lá do Inviabilis, que ela fala, não estou sozinha. Hoje eu tô aqui com convidados. Olha que legal, né? Com muita saudade, eu posso rever dessa vez e conversar com meu amigo Daniel. Boa noite, Daniel. Se apresente, meu amigo.
Oi, tudo bem? Boa noite, né? Sou lá da época dos podcasts também, né? Mas podcast sem vídeo, né? Mas atualmente eu estou aí só trabalhando como professor de história, de geografia, fazendo meu doutorado aí em história política. Na internet estou atuando aí basicamente na minha página aí de desenho, de cenário de RPG, que é o Ressonâncias Macabras. E também estou fazendo parte de um coletivo, que é o Lenin Dragons, né? Que é um coletivo de RPG da galera ali, de mais de esquerda, pelo nome já dá para ver, né? Lenin Dragons, né? Então, é isso aí.
Ah, maravilhoso, muito bom. E estou pela primeira vez aqui com o Bruno André, que se ofereceu para nos ajudar aqui a entender um pouco mais sobre o tema do podcast, que é Fallout, né? Daniel, por sinal, né, também já complementando, é alguém que também jogou esse jogo, então tem o Bruno que também vai nos ajudar aqui, né? O Bruno, boa
tentar,
noite.
Né? Boa noite, vou tentar dar uma ajuda, né? E eu sou da turma dos ouvintes, né? Venho acompanhando alguns podcasts, conheci você através do Podtrash, que eu tinha falado também, que eu curto muito.
Muito bom, fico muito feliz.
É isso. Na minha vida pessoal mesmo é ficar meio maluco com a logística e operar empilhadeira.
Olha, né? Tô te imaginando o Tom Cruise naquele filme lá, que ele é operador de empilhadeira lá, operando as empilhadeiras e tal, os contêineres gigantes. Muito bom, muito bom, muito bom. A gente brinca aqui, mas obrigada demais, Bruno, por você aparecer e nos ajudar. E o Daniel também tão gentil, né, que apareceu aí também para dar essa força a conversar. Porque o nosso colaborador aqui, né, Daniel? Hoje não está presente, deixou a gente na mão, foi resolver coisas mundanas aí, né? E nos deixou na mão aí com o nosso Fallout aí, né, Daniel?
Pois é, o nosso Marcos Noriega aí, ó, tão presente nos podcasts aí da vida.
Pois é. É isso aí, né, gente? Então, estamos aqui reunidos, né? Tô passando coisa de, né? Começando a missa agora, né? Estamos aqui reunidos porque, obviamente, rolou essa primeira temporada da série Fallout na Prime, né? E, poxa, está agradando muitas pessoas, inclusive essa aqui está aqui conversando com vocês. E, poxa, é baseada em vários jogos, dos quais, obviamente, não joguei nenhum, né? Porque isso é uma coisa que eu não sou, é gamer, né? Mas eu vou falar para vocês, né? A gente pode até puxar um pouco essa conversa, Bruno e Daniel, né? Vocês, na verdade, e falar sobre os jogos, porque eu fiquei muito intrigada, eu achei muito interessante e achei até que bebe muito da literatura, do que a gente tem de filmes de ficção científica, né? Das coisas que já existem, e de uma maneira tão bem feita, tão legal, né? Tão cruel também, né? Vocês querem começar a falar um pouquinho? Se quiser começar, Daniel, depois o Bruno complementa também, fique à vontade.
Eu acho que até o que é mais interessante nisso tudo é quem justamente até não jogou nada, né? Porque eu fico muito curioso de saber como que a pessoa que não conhece o universo do Fallout, ou não conhece um pouquinho, como é que ela recebeu, porque é um universo muito doido, né? Porque você vê assim, uma coisa que está rolando em 2077, que rolou a bomba, e que tem toda aquela aparência de anos 60, com energia nuclear. Então, o cenário em si, quando eu conheci, né, o cenário em si, ele já é interessante por si próprio, né? Mas é aquele cenário já bem louco, né? Só que pós-apocalíptico. Então eu vi muita gente até comparar com The Last of Us, assim, no sentido, ah, pô, é muito... E eu realmente, quando eu tava assistindo, até comentei isso com a May, eu falei que eu sentia muito mais tensão no Fallout do que no The Last of Us, mal comparando, né? The Last of Us também é ótimo, mas me pareceu assim muito mais tenso, né? Porque é um cenário extremamente caótico, você não sabe o que, que vai acontecer ali. Né? Nesse primeiro momento eu fico até muito curioso em saber as reações, porque quem joga, né? Quem já jogou, mesmo jogando só um dos jogos, vê as referências ali, né? E tá muito feliz porque não é aquele He-Man lá do Dolph Lundgren. Dolph Lundgren, né, que é aquele He-Man que, todo adaptado, que não tinha corpo, não é aqueles tipos de adaptações loucas que eles faziam lá ali nos anos 2000, né, é uma adaptação extremamente fiel ali com tudo. E aí a gente pode falar até mais pra frente disso aí, né, dessa coisa do adaptar, né, agradar os fãs, né, mais conservadores chiitas, né, e o pessoal novo, como que agrada os dois públicos, né, nesse sentido, né?
Interessante, né? E, Bruno, queria até aproveitar, né, que vocês falassem também sobre do que se trata, assim, porque, né, a gente pegar mesmo no basicão, né, falar assim, ó, The Last of Us trata disso, porque é interessante as pessoas, né, saberem o que é e tal, tem uma questão aí, né? Quer comentar um pouquinho?
Comento. Então, o primeiro jogo, ele foi lançado em 1997. Eu fui ter contato com esse jogo, já era 2005. Aí eu fui baixar um jogo, aí pós-apocalíptico, aí falando da bomba atômica, China e tal. Aí eu baixei o jogo. Aí tô achando estranho o jogo. Falei assim, pô, o jogo é futurista, mas esses carros são tudo carro antigo, né, dos anos 50, 40... Aí eu fiquei meio intrigado, sem entender. Aí quando eu fui mais olhar sobre, que eu fui entender, né? Que era a visão que o pessoal dos anos 50 teria sobre o futuro, sobre os anos 2000. Então, a básica do jogo é que houve uma guerra nuclear por causa de petróleo, né? Sempre. E teve uma escassez no mundo, aí a Europa começou a entrar em guerra com o Oriente Médio, acabou a ONU. Acabou o petróleo do Oriente Médio, só ficou China e Estados Unidos. Os Estados Unidos começou a temer, né? Só tinha uma reserva no Alasca. Uma reserva de petróleo no Alasca. E a China queria invadir o Alasca. Então, os Estados Unidos anexou o Canadá para proteger essa reserva e tal. Até que estourou essa guerra. E ninguém, né, pelo menos nos primeiros jogos, ninguém sabe quem jogou a primeira bomba. Ele só sabe que a guerra durou 2 horas só.
Nossa, todo mundo com bomba.
Destruiu a população toda, praticamente, do mundo, né?
Ixi, Maria, né?
E o primeiro jogo começa com você um habitante de um vault, né, de um desses abrigos. E acontece o mesmo caso que é mostrado na série. Tem uma referência na série, quando o cara chega e fala com o supervisor assim, ó, o chip de purificação de água quebrou. A água vai acabar, né? Isso é o que acontece no primeiro jogo da série.
Aí tem que sair um personagem, né?
Então, aí esse personagem é mandado procurar outro chip desse em outro vault e a aventura começa assim, né? Ele entrando para um mundo que ele não sabe o que espera ele ali.
Ah, legal. Muito bom. Não, e assim, pelo que eu pude pesquisar, né? E, gente, assim, só para comentar, porque nem todo mundo é obrigado a tomar spoiler na cara sem aviso, né? A gente vai comentar um pouco com spoilers, né? Pra gente poder falar também, né? Vamos ter uma certa liberdade aqui. E eu tava dando uma assistida por aí nos vídeos legais, né, e tal. E eu achei muito interessante, porque tem toda uma questão capitalista, né? De você pensa assim, é necessário haver uma guerra para que essa empresa tenha lucros.
Isso.
Foda-se a humanidade, né? E tal, não importa a humanidade. E até a questão da bomba, né? Tem isso, a gente pode até comentar depois, né? Quem é que jogou a bomba. Mas a questão dos próprios vaults, que chama, né? Os abrigos, né? Eles, nem todos os abrigos, eles são abrigos onde as pessoas vão lá e vão ficar sobrevivendo tranquilamente por 200, 300 anos. Não. Tem lugares que é para torturar, fazer pesquisa científica,
experiência.
É uma coisa sinistra, né, Daniel? Tu sacou essa daí, tu pegou, né, do jogo.
Tem, já comparando, né, até a questão que o Bruno falou, que é um dos temas do primeiro jogo, aquela questão da água, também tem uma ligação ali com Fallout 3, porque você vai atrás do seu pai, que é um cientista e tudo mais. Então essa temática de ir atrás de parente, ela já é uma temática mais corrente a partir do 3 ali, né? O New Vegas, nem tanto, né? O New Vegas, eu até te falei, né? Na minha opinião, ele até é um dos mais interessantes, porque você joga com alguém que é de fora de Refúgio. Eu acho que é o único dos Fallout que você não joga com alguém do Refúgio. Na verdade, você está sendo morto por alguém e a pessoa te deu um tiro na cabeça. E você consegue sobreviver, um médico lá te ajuda e você já é uma pessoa de fora daquele mundo ali. Você não é uma pessoa inocente, né? E aí o Fallout 4 já é você com a sua família e você vendo sua esposa ou seu marido sendo morto na criogenia, que é um vault de criogenia, né? E alguém capturando seu filho.
Depende, né, do personagem que você escolhe, né, jogar, né?
Ali sempre, no caso, um casal hétero, mas assim, escolhi mulher, aí vai ser o seu marido, aí na criogenia o marido vai ficar com o filho, mas você vai ver ali no início do jogo já alguém descongelando todo mundo, tomando seu filho do seu cônjuge e dando um tiro nele, matando. Então você já vai, quando você sai dali depois de um tempo, quando você não sabe quanto tempo é depois, é bem tenso, você já vai atrás dessas respostas. Aí já posso dar spoiler, né? Acho que posso, não sei. Mas você descobre que você só acordou 80 anos depois. E o que o cara lá de um instituto é, na verdade, teu filho, que já é um velho, né? Então tem toda uma história assim.
Nesse sentido. Muito interestelar, né? Esse negócio.
Pois muito interestelar. Então tem todas essas referências de sair atrás de alguém da família. E o seriado, ele puxa um pouco essa coisa de ir atrás do pai, que é uma temática do Fallout 3, mas fazendo um plot twist que está presente no Fallout 4. Você descobre que, na verdade, seu pai, ele é o dono do instituto ou empresário, alguma coisa ali que está voltada por trás de todo esse clima que está rolando, de pessoas que estão manipulando. A questão da bomba, o Fallout, ele sempre foi um cenário muito aberto nesse sentido, né? Tanto que se coloca, houve uma guerra, né? Primeiro, os Estados Unidos começam a utilizar energia nuclear no lugar do petróleo, lá, sei lá, 2040, mais ou menos, 50, tem um ano exato ali. Tem uma cronologia, muito doido isso. E eles começam a usar a energia nuclear. E aí depois vai ter uma guerra e você pensa, né? Aí tem aquele tema, né? War never changes, né? Que a guerra nunca muda, né? Isso aí está presente em vários jogos. E se fala duas vezes na série. E eu até pensei, pô, acho que quem não conhece não vai sacar que é uma parada do jogo, né?
Isso que o pessoal pirou, né, Daniel? Falou, caraca, ela falou.
Pois é. E tem uma curiosidade que nos jogos, né? Quem fala essa frase, o narrador, é o Ron Perlman, que narra os jogos.
Que maneiro! Olha, o Ron Perlman, adoro!
Ele que narra essa frase, né, do War Never Changes.
Não, mas a discussão é muito boa, né, o Bruno e Daniel, né? Essa questão social, né? É um jogo profundamente questionador, né? Essa questão capitalista. Porque para pensar, porque a princípio, né? Só os privilegiados, já começa por aí, são cento e poucos abrigos, né? Só os privilegiados poderão acessar esses abrigos. E até mesmo essas pessoas privilegiadas vão se dar mal, né? Porque vai falar assim, ó, esse abrigo aí, o 4, por exemplo, é só pesquisa científica. Uhum. Vai todo mundo ser exposto à radiação. É por isso que tem uma hora que aparece até um monstro que tem pé, né?
Vai é o que pés. Ela fala na série, a esposa do Gol, né? Do caçador. Que ela fala assim, não, quero arrumar um abrigo bom pra gente. Um abrigo seguro. Porque ela já sabe que a maioria dos abrigos não são seguros.
Caraca, que bagulho.
Se você for ver a história do jogo, tem abrigos que foram feitos só pra isso, pra pesquisa.
Uhum.
Teve um abrigo que ele foi feito pra porta não fechar corretamente, pra entrar radiação.
Olha.
E eles vê o que ia acontecer com essa exposição de radiação.
É o Necrópolis,
né? Necrópolis, isso. Tinha abrigos que tinham, sei lá, 1.000 homens e uma mulher.
Uhum. Nossa!
1.000 mulheres e um homem. Tem uma história também, acho que foi até em quadrinho também, né? Que nesse abrigo só tinha um cara e uma caixa cheia de marionetes. O cara sozinho lá.
É tortura, né? Psicológica, né?
Um outro abrigo já era... acho que era cada ano, se eu não me engano, eles tinham que sacrificar alguém. Eles tinham que fazer uma votação e escolher alguém. Senão, todo mundo ia ser morto.
Vixe.
E tinha mulher, tinha criança, tinha idoso, tinha todo mundo nesse abrigo. Até que teve uma revolta, né?
É.
Eles entraram em luta entre si, no final só sobrou 5 pessoas.
Caraca.
E essas 5 pessoas entraram em acordo e mandaram a mensagem, falaram assim, ó, a gente não vai matar mais ninguém, não.
Né? Eu tava até conversando...
E a mensagem que eles receberam de volta foi tipo assim, parabéns, vocês passaram no teste, vocês não precisavam ter matado ninguém, vocês fizeram a escolha certa. Isso depois de ter morrido todo mundo, imagina a pessoa.
Meu Deus, hein.
Dá pra ouvir no áudio, né, que isso é uma fita, né, dá pra ouvir o tiro deles se matando depois, né. Tem muito abrigo que era só a experiência mesmo, não era os abrigos seguros. Tem
diferença em um dos vaults que aparece no seriado, né, que é bem aquela pegada mesmo, você acha que tem toda uma seita ali, eles fazem referência da seita, né? E no final é uma coisa assim super boba, né, tipo, ah, a gente vai mandar você lá pra fora, porque... E aí o cara, é engraçado aquela cena, né? Porque o cara poderia ter ficado ali, porque ele tava gostando do lugar, né, então é daí isso. Tem uma coisa também que queria puxar, e talvez seja até uma referência à questão do caçador, né? Porque ele foi o garoto propaganda, e depois ele vai virar o que eles chamam de... Tem vários nomes, né? Tem Gul, Carne e Sal...
Necrótico.
Necrótico,
isso. Isso que eu queria saber. Por que é necrótico? É, no original é necrótico também?
É Gul. Da tradução,
no
né?
jogo é Gul.
Ah, porque Gul é mais legal, né? Necrótico, eu achei engraçadíssimo o necrótico.
Eu até estranhei também quando eu vi.
Né? É, necrótico tem no Fallout 4, eles chamam assim. E aí tem um cara que é o vendedor, que aparece na sua porta no início do jogo, vendendo vault pra você. Aí beleza, aí você vai lá, sai, depois de quase 200 anos depois, e você encontra ele com a mesma roupinha de vendedor lá, ele sendo né, um necrótico, né? E aí tem toda aquela conversa com ele, né? Sobre ele, aí ele fala, não, eles não deixaram entrar, eu vendi um monte de coisa, chegou na hora de entrar, eles não me venderam, não me deram minha parte, então me lembrou muito o caso dele. E essa questão até dos próprios necróticos, né, já que a gente falou, sempre foi uma coisa muito aberta no Fallout, né? Ali na série eu senti que eles tentaram dar um sentido da coisa do tipo, ah, eles tentam retardar usando algum produto químico, coisa do tipo, mas sempre foi uma coisa aberta no sentido de que algumas pessoas foram afetadas e elas vivem para sempre, assim, vamos dizer, ou por um tempo muito longo. Porque, por exemplo, tem um momento lá no jogo que você encontra um garoto dentro da geladeira, que tem a referência também ao seriado. Esse garoto, você vai lá na geladeira, abre e tem um garoto, só que um garoto necrótico. Ele fala, ah, eu tenho que achar minha família. Que ele, assim, para ele tá acontecendo, ainda acabou de acontecer a explosão. Aí você anda mais um pouco, chega numa casa, a família dele tá lá, tá dando de todo mundo de necrótico. Aí você junta eles e completa a missão. E tipo, né, na cabeça deles, a coisa acabou de acontecer, mas é uma coisa meio... É aquele humor, né? Assim, tipo, ah, o nosso filho tá sumido há muito tempo, mas, tipo, passou 200 anos, né? Então, tem essas pegadinhas, né?
E na série eles estão até bonitinhos, né? No jogo eles são... bastante feios, assim, a pele deles aparecendo carne, derretendo mesmo, entendeu? No jogo ele tá até bonitinho, o Necroz.
Isso, é.
No jogo eles não, chamam... né? Na série. Na série deixaram eles mais bonitinhos.
Tem assim. Aquela coisa que eles chamam de pele macia, né? Smooth skin, né? Que é, pra, eles ficam zombando de quem não é... É, e tem realmente essa coisa do preconceito contra eles, num sentido deles serem estranhos, deles serem parecidos com os necróticos ferais, né? Tem esse medo. Mas não, mais uma coisa que não sei, a meu ver, assim, na série, a série tentou criar uma coisa como se fosse um zumbi em processo de que ele vai perder a memória em algum momento ali, né? No jogo, no 4, chega a falar um pouco disso, mas, assim, não me parece que é uma coisa, assim, que tá muito fechadinha para se explicar se vai realmente virar ou não vai.
Eu fiquei entendendo que parece que eles tomam algum remédio, né, para poder evitar que eles percam a consciência, mas no jogo não é assim?
Não, no jogo não aparece nada nesse sentido. Tem necrótico que brilha no escuro, de tanta radiação que ele tem. Tem outros que são os ferais, esses que ficam correndo para lá e para cá e tal, querendo comer, devorar as pessoas. E tem esses que são, né, pessoas normais, só que o grande lance é que eles são pessoas com mais de 200 anos. Ou seja, eles muitas vezes são até temidos pelo conhecimento que eles têm de tudo que aconteceu, de todo mundo, né? Então, o interessante deles é isso. Tanto que na série, quando começa, todo mundo está com medo do caçador. Porque ele é um cara, né, conhecido há muito tempo, já. E ele tem uma experiência, e eu acho que isso ficou legal na série. Porque ele fala, aquele negócio dele atirar na armadura, na Power Armor, né? Debaixo do peitoral. É um conhecimento que ele tem da época que ele usava a armadura. Então, ao meu ver, né, seria um sentido deles serem mais temidos pelo conhecimento que eles têm acumulado.
É, pelo menos os que estão conscientes, né? Eu tava querendo até comentar, né? Porque uma coisa que eu senti, mas aí também não sei se é uma impressão minha, né? Que eu tava até conversando com o Marcos, a gente assistindo, e eu falei para ele, nossa, acho interessante aquelas frases, que são frases bobas de efeito, né? Mas elas têm algum fundamento, né? O pessoal fala assim, todas as histórias já foram contadas, né? Mas assim, aí você lembra de referências, porque sim, a gente pode falar que as coisas, cinema, TV, os games, eles vão utilizando referências e pegando, né, histórias que saem de outras coisas, da literatura. Eu lembrei dessa moça aí, que é a personagem que sai, que é interpretada pela Ellie Purnell, né, eu acho o nome dela. A personagem, eu não lembro o nome dela, mas...
É Lucy,
né? Aí você vê que ela tem um comportamento quase infantilizado, né? Aquele comportamento inocente, infantilizado, porque ela não foi exposta às intempéries, né? À crueldade. E aí você lembra do quê? Você lembra da Máquina do Tempo, do livro do H.G. Wells, porque o Daniel e o Bruno, não sei se tu conhece, Bruno, tem os Eloys, né? Tem os Eloys e os Morlocks, isso, né? E você vê que os Eloys, como eles são só alimentados e ficam ali, né, sendo cuidados pelos Morlocks para virar alimento, né? Aí você vê que eles também são infantilizados. Tanto que no filme, que eu amo esse filme, a gente assistiu sei lá quantas mil vezes, o cara fica assim sem entender, fala, por que que vocês não reagem, né? E tal. Claro que as histórias são diferentes, né, entre si. Mas aí você lembra do Silo, por exemplo, essa série Silo, que eu adoro também, que é da Apple, essa série. Eles têm esse negócio de pegar e falar assim, estamos no Silo, tem um grande segredo e tal. Eu já sei vários spoilers do que vai acontecer em Silo, né? Mas não vou estragar a experiência de ninguém aqui. Quem não assistiu, assista. Mas nos lembra muito essa questão da Vault, né? Se vacilar, até o próprio Silo pegou referências do game que vocês estão comentando aqui comigo, né? Então é interessante, né? Não sei o que vocês acham disso, né? Essas coisas das histórias vão se retroalimentando, né, o Daniel e Bruno, né? As coisas vão aparecendo, surgindo, é um caquinho aqui, um caquinho ali. Tu mesmo deve ter alguma referência que saltou aos olhos, né, Daniel?
Tem uma que é muito especial. Eu tava até devendo uns vídeos sobre os primeiros jogos, que esses eu não joguei, eu passei a jogar os que são de... muda toda a visão, né? Mas fica muito claro, principalmente mais claro no Fallout 4, e ficou agora até na série, a própria Brother Shield, né?
Brotherhood of Steel.
É Brotherhood, isso. Essa Irmandade do Aço, como eles traduzem, né? Eles lembram muito aquela galera do Warhammer 40K, que é aquelas power armors com grandes ombreiras, armaduras, homens grandes. Tem uma pegada também numa coisa de um tipo de catolicismo, né, de adoração à máquina, adoração, e é toda uma pegada, o Warhammer tem isso, né, não sei te dizer se tem uma referência direta, mas houve ali uma mania, né, até naquela década de 80, principalmente, entre 80 mais ou menos, teve uma época que se falava muito dessas coisas de ombreiras gigantes, principalmente por causa dessa coisa do Warhammer, né? Então, me parece que tem... O seriado, ele explora um pouco mais isso, ele parece que joga um pouco mais essa cara, assim. Pode não ter sido intencional, mas lembra muito, principalmente, a questão da religiosidade, a questão da honra, né, que eles têm ali, já tem na facção, né, a própria facção já tem essa coisa da honra, que é muito bem retratada com o personagem, dele ter essa coisa, ele tem uma, entre aspas, inocência que é diferente da Lucy, né, que é no sentido de honra, que ele acredita na honra e aí ele vai ver que não é bem assim, né. Inclusive até o próprio jogo, ele mostra, tem sim os escudeiros, também tem os escribas, né, que não apareceram no seriado, que são aqueles que vão registrando tudo que acontece, né, então o cavaleiro ali, ele geralmente ele não tá sozinho, não tá só com, também só com essa, com esse escudeiro, também tem um escriba junto, né, que vem registrando tudo também. Então esse foi um dos pontos que me chamou mais atenção. De referência.
Ah, que legal. E você, Bruno, saltou aos olhos alguma referência, assim, que você falou, olha só, né, a referência que a galera tá usando aqui de alguma coisa do audiovisual, ou de literatura, quadrinhos?
Tem muita coisa, muito. No jogo já tem muita coisa, né, já do Mad Max, no primeiro jogo, e até levaram pra essa série também, que é o cachorro, que é o Dog Meat. No jogo ele também tem... Tem algumas roupas no jogo, que é exatamente a roupa do Max no filme. E tem muita referência a muitos filmes. Muitas frases do jogo, você vai ver, é uma frase de algum filme meio modificada.
Isso.
Tem a Vault City, quando você vai falar com os habitantes, eles falam assim, eu estou me sentindo duplamente o dobro de feliz hoje. Que já é do 1984 do livro. Aquele jeito de falar. Tem muita coisa do Simpson... Pulp Fiction, tem muita coisa no... Até do Dune,
do Duna,
uma,
né?
Uma droga no jogo é chamada Mentate, que ela te dá uns atributos assim de inteligência, que é os Mentate do Dune, que é os caras que tinham que gravar as coisas na cabeça, né, porque não tem computador, né?
Sabe o que é a referência que eu peguei?
O filme foi o... Fora do Cachorro, né? Foi aquele pôster também do Caçador, quando ele fez o filme, a Man His Dog, né? Que é do A Boy His Dog, né? A referência clara.
Olha, adorei, ia falar isso agora mesmo. Porque na hora que eu vi, eu falei, caraca, o que é, só que é The Man, né? And His Dog. E tem um filme, a gente até comentou no podcast, né?
Então, nos jogos tem várias referências.
Tu até escutou também. Aparece lá a referência ao menino seu cachorro, porra. Eu falei, caraca, que maneiro, né? Uma referência jogada assim, que tu pega só porque, né? Se você é meio... Você já curte, né? E tal, isso, né? Isso. Ah, eu gostei também. São muitas referências. E se você vai parar pra pensar, então, essa questão toda de... Dessa. Que é tratado aqui, né, Daniel e Bruno, né? Essa coisa do retrofuturismo, não é? Isso. Que é o você colocar uma coisa futurística numa parada antiga, né? Uma parada meio vintage, né? O Newton falou que tá falando aqui, ó. O Silo me lembrou muito Fallout. É praticamente um Vault. Aí é isso mesmo, né? Eu também. Não sei se vocês assistiram aí, Daniel e Bruno, né? Não, eu gosto muito de Silo, recomendo profundamente. Né? Porque também tem essa questão do isolamento e aquela sociedade, assim, olhar para aquela sociedade que é muitíssimo controlada para que as coisas não degringolem, né? Eu sou mó fã de Silo, gosto bastante. E, cara, realmente, é bem legal essas referências todas aí. Agora, eu quero perguntar aqui, aproveitar conversando aqui com o Daniel, que a gente estava conversando em off, né? E o Daniel tem uma teoria, né, Daniel, para falar que, assim, tem uma expressão, né, que o pessoal chama, é nerdola, né, que é o cara que é um nerd exigente, né, e tal. Diz que essa série tá agradando profundamente o pessoal que é categorizado como nerd, né, super nerd, nerdola e tal. Mas, e tu tem uma teoria, né, Daniel? Eu quero que tu já jogue essa teoria, essa bomba aí pro pessoal do chat aí poder comentar também.
Essa bomba atômica aí, né? Só fazendo um comentário antes de falar disso, né? No Fallout 3 tem uma cidade que é chamada de Megaton, porque tem uma bomba que caiu lá e não explodiu. E a cidade foi construída toda em volta dessa bomba.
Caraca!
E você pode escolher, inclusive, acionar ela no final do jogo para destruir toda a cidade, né? Então, talvez aí uma referência até ao que rolou lá no seriado. Mas falando assim dessa teoria, eu fiquei refletindo um pouco, e aí eu peço até o Thiago Lima tá ali, ele que é o filósofo, né? A gente tem visto muito quando tem uma heroína na cultura pop, que os caras vêm sempre falar, ah, lá vem a coisa lacrar, olha a forçação, olha isso, olha, sempre tem uma coisa nesse sentido. Eu não assisto filme de heróis, eu não gosto de filme de heróis, né? Para mim todos são ruins igual, mas a gente percebe essa resistência, né? Principalmente quando tem heroínas, né? Então sempre a referência, e você já viu isso, Angélica, é aquela coisa assim, ah, heroína era Ripley, heroína era a Sarah Connor, que são mulheres o quê? Masculinizadas, mas que estão em algum momento ali a Ripley pagando calcinha, né, para agradar o público masculino, mas é sempre aquela coisa assim, a referência da mulher é aquela coisa, e é meio estranho, né, porque tem Capitã Marvel, ah, mas ela é muito marrenta, ela não sorri, ah, isso aqui, e sempre tem os nerds reclamando de tudo. E aí Sim. me chamou muito a atenção que os nerdolas, se viu os comentários assim, eles estão assim unanimemente falando, nossa, que maravilhosa, finalmente fizeram Verdade. Uma heroína sem forçação, ah, porque ela botou todos os pontos em carisma, ah, porque isso, aquilo, isso é outro... E aí eu fiquei pensando assim, peraí, tem um negócio aí que eu tô entendendo, por que que eles gostaram dela? Vamos lá. Aí a teoria que eu refleti comigo. Primeiro, é uma mulher ingênua, né? Uma mulher que está conhecendo o mundo, que está conhecendo as coisas, que é boba, que é chamada de... A outra lá falou que eu morri de rir nessa cena. Pessoal do... pessoas do refúgio, né? Imbecis, um negócio assim que ela fala, né? Não, é fudido, sei lá, um negócio assim que ela fala. E ela tá aprendendo as coisas, tá aprendendo. E tem determinados momentos que ela só sobrevive porque tem alguém ali pra ajudar ela, pra salvar ela, inclusive o rapaz da...
Ela é frágil, né?
Ela é frágil, ela é uma menina frágil, é bonita, frágil, ela tá ali resolvendo as coisas, e tem momentos que ela começa a aprender a sobreviver. Né? Mas me passou muito pela cabeça de que os nerdolas passaram a gostar dela por causa dessa fragilidade dela, dessa docilidade dela, e porque também tem um direcionamento com um par romântico, que é uma coisa, um padrão bastante batido, né?
Então, ela é uma mulher criada nos anos 50, né? Que é meio sim. estereótipo, né?
Sim, sim.
A única coisa que é tirada do contexto, que eu acho interessante, é que o sexo é uma coisa tratada com muita liberdade e nenhuma culpa, né? Não. Até porque eles precisam procriar, né? E tal, né? Então ela pergunta pra ele, né? E aí, vamos transar? E tal, ele com meu pênis? Eu acho engraçadíssimo isso também.
Ele
né?
é mais
ela
inocente.
Ela sim, pô.
E ele é mais inocente nisso com ela, mas ele é muito mais preparado pra lidar com o mundo. Porque, por exemplo, aquela cena da ponte, que é uma das melhores cenas, né? Em que ele saca a arma dela e ele consegue matar as duas pessoas, né? Ele consegue fazer aquilo ali. Né?
Ela e ela quer confiar, né? E ele sabe que vai dar errado aquilo.
Sim, sim. E eu acho muito engraçado, ela tá sendo lá praticamente torturada, e ela fala, torturar é errado. Tipo, o cara não tá nem aí, o cara. Não,
essa coisa toda da ingenuidade dela, eu lembro um pouco do primeiro jogo. Porque o primeiro jogo, o personagem sai, ele não tem contato nenhum com o mundo antes. E no jogo, você, quando fala com alguém, você sempre escolhe a frase que você quer responder, né? E vão de frases, desde frases muito rudes, que pode acabar numa briga, tem umas frases mais inteligentes. E no primeiro jogo, sempre tinha umas frases muito ingênuas, muito idiota. Igual ele tinha saído do vault, ele tinha que achar um chip de água. Aí ele encontrava uma pessoa, um vendedor, e uma das frases que você podia falar assim: oi, fulano, você teria para vender um chip de água, modelo tal, 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 tal? Uma coisa que a pessoa não vai ter, nem vai saber o que que é. Então, no primeiro jogo tinha muito isso da ingenuidade também. E eu achei que ela passou isso também um pouco, que ela saiu dali, ela não conhece nada. Então ela vai encontrando as pessoas e você vai vendo que ela vai mudando um pouco também, né?
Ela vai perdendo as características de inocência, né? Então, isso. Aliás, eu acho que ela, até para quem não tem muita experiência, ela vai ficando muito esperta, né? Porque tem alguns momentos, pelo menos na série, que eu presumo que a série deva cobrir um espaço muito grande do jogo, né?
É, assim, no caso, essa série, ela tá se passando depois dos últimos jogos que teve.
Ah, tá.
Tanto que os fãs, na época que saiu o trailer, todo mundo: não, mas porque isso não tinha no jogo ainda, isso era de tal forma. Aí fala assim: não, a série vai se passar 200 anos depois da guerra. É. Aí, tanto que aquela cidade, a... como é o nome mesmo? Sandy, né? No jogo ela existe ainda. Na série ela... jogaram uma bomba nela, né? Depois, né? Então, tanto que o pessoal que criou a série, né? O pessoal da Bethesda também falou assim: não, o que a série tá contando agora vai ser canônico depois.
Eles falaram que iriam fazer uma coisa nova, né?
Eles tiveram uma consultoria, né? Eu tava lendo uma reportagem dizendo que os diretores, né? Que um deles fez lá aquele seriado
Westworld.
Westworld, isso. Que eles ficaram um pouco de lado pro bem deles. No sentido, assim, de tipo, os criadores, showrunners, né, do Fallout, né, eles tiveram bastante voz ativa. E tem uma coisa que é nova, né, nesse seriado, que, assim, eu não sei se eu achei tão legal. Eu gostei da crítica, mas eu não sei se eu achei tão legal, no sentido o que eu quero dizer é o seguinte: houve a bomba em 2077. E por uma razão óbvia, estava tendo uma guerra ali. Só que o seriado, ele traz uma coisa nova que nunca foi tratada no jogo. A bomba, ela foi propositalmente jogada pelas empresas capitalistas, né? O que dá um outro sentido para toda aquela guerra, né? Então, assim, eu não sei se para mim faz tanto sentido que as empresas tenham feito isso, mas eu achei legal a crítica, porque mostra que, pô, as empresas capitalistas estão... dispostas a tudo para poder obter lucro, né, a todo custo, nem que seja devastar toda a terra para você poder vender. É a coisa de: vamos aumentar o aquecimento global para vender mais ar-condicionado? É tipo isso, entendeu?
Bem por aí. Não, é quase chocante, né? Eles têm aquele debate, e essa daí que é a mulher do necrófico, né? O cara lá sem nariz. Ela fica assim, defendendo, ela faz uma defesa, né, da importância que as empresas têm em relação... O ser humano tem que, na verdade, responder aos ideais que são importantes para as empresas e tal. É uma personagem que você não tem raiva dela, né? Mas você fica chocado com as coisas que a mulher fala, né? Você fala: cara, o que essa mulher tá falando, né, meu? E tal, da mulher tá só bostejando ali, tá todo mundo concordando, porque, claro, só empresa, né? É tipo você esperar que eles vão falar alguma coisa que queira ajudar as pessoas, muito pelo contrário, né? Então você vê que, cara, eu gostei, porque a série, eu pensei que os nerdola, que nem o Daniel chamou aí, né? Eles iam achar ruim de falar que a série tem essa lacração contra o capitalismo, não sei o que lá, tem esse olhar mesmo, né? Tem esse humor ácido, esse olhar crítico, porque o pessoal fica: ah, e aí, ó, Elon Musk, grande Elon Musk, né? Não tem isso, né? Os caras ficam: meu Deus, o Elon Musk é maravilhoso. E, cara, o Elon Musk quer mais é tocar fogo, né, nas coisas, não tá nem aí, né? Então, é legal, né? Será que o pessoal tá amadurecendo? Existe esperança, gente?
Quem jogou dos jogos mais antigos, assim, também já sabe, já tinha uma crítica, assim, às corporações, né, o consumismo e até o governo. Porque a Enclave, né, a Enclave, que aparece um pouquinho aí na série, é o governo americano que sabia que ia dar merda e se retirou, se escondeu. Esperando a merda acontecer.
estavam financiando, né? Porque como é que eles conseguiram construir esses abrigos, né? É tudo financiamento, eles, né?
Financiaram
e tal,
a Vault, né? A Vault-Tec, no caso, né? Terceirizaram a segurança das pessoas, no caso, né?
Aí, assim, pra gente poder, porque eu tô olhando a hora aqui, né? Por isso que eu me abaixei pra olhar a hora. E daqui a pouco a gente já vai encerrando, porque eu costumo demorar uma hora mais ou menos nas nossas lives aqui. Eu queria que vocês falassem, né, à vontade aí nesse momento, o que, que vocês acharam interessante, quais são as principais diferenças, por exemplo, na série para os jogos, se algo funcionou melhor, porque tem isso, né? Tem a transmídia, não é? Você passa de uma mídia para outra, não necessariamente tem que ser uma coisa igual, né? Às vezes é até melhor, né? Não é verdade? Então, sim, vocês acharam que alguma coisa funcionou mais, outra funcionou menos? Tem gente que fala que os dois primeiros episódios foram meio arrastados, né? Eu já achei, né? Eu que sou paciente pra caramba também. Eu achei que foi bom pra construir o cenário do que viria a seguir, né? Mas tem gente que ficou meio brava ali com o começo ali da série. E tem gente que não gostou, né? Porque as opiniões são variadas, né, gente? Tem gente que jogou o jogo, não gostou, achou que a série não entregou nada de novo. Eu acho que o problema nessa crítica não é que a série não precisa entregar nada de novo. Até porque, é que nem eu estava falando, voltando lá atrás, todas as histórias, né, entre muitas aspas, já foram contadas. Mas depende da maneira como você vai entregar essa história, né? Então, você tem elementos de uma coisa ou de outra, mas eu acho que a série meio que, né, minha opinião, né, gente, entregou elementos interessantes de coisas que a gente já conhece, né? De distopias, de histórias apocalípticas, né, e tal. O que, que vocês acharam aí?
Não, eu gostei bastante. A princípio, quando falaram que ia sair a série, eu já torci meio o nariz. Falei assim, pô, é série do jogo, será que vão adaptar bem, né? Aí esperei sair. Quando saiu o trailer, eu vi algumas pessoas reclamando já, igual ele falou, os nerdola, né? Não, mas isso não tinha na série, aquela nave lá, só quem tinha era o Enclave e tal. A Brotherhood não tinha muito de helicóptero. Aí eu fiquei meio assim, mas quando saiu, eu comecei a assistir, aí aquele ataque no Vault no início, eu vi as armas, né? Eu falei assim, pô, vamos botar umas armas genéricas na série. Mas botaram várias armas que realmente tem no jogo. Botaram na série, legal. Botaram as armaduras iguais, botaram as comidas que eles comem, tem no jogo, o Steam Pack. Eu achei que ficou muito bem representado, entendeu? A personagem... ela é bem inocente, assim, ingênua, igual alguns antigos personagens poderiam ser, né? Porque você que escolhia as frases que ele ia dizer, né? Você que ia escolher no jogo, você escolhia o jeito que ele ia andar. Se ele ia ser uma pessoa ruim, se ele ia ser uma pessoa boa. Isso impactava os finais. Tinha vários finais do jogo. Então, pra mim, ficou bem representado. E eu achei que a maioria das pessoas que ia torcer o nariz realmente gostaram, sim, também.
Ah, legal.
Você, e realmente, Daniel? É uma série que ficou com muita referência. Então, igual os jogos, né? Os jogos sempre tiveram muita referência de filmes, de livros. E a série trouxe outras referências novas e referências que já tinham também.
Muito bom. Desculpa, eu até te interrompi. Perdão, Bruno.
Não.
Desculpa. Fala, Daniel, meu amigo.
Então, eu não sou um cinéfilo, mas assim, eu, princípio, eu vou falar o ponto positivo depois do ponto que eu acho negativo. Assim, a princípio, os três núcleos, né, de história, eu achei muito boa a transição dos três núcleos. Você não entra num núcleo que você está desinteressado. Você entra num núcleo, você quer saber. Pô, mudou para o outro, olha só, vamos ver o que está acontecendo com ele agora. Opa, mudou para o outro, né? É claro que tem todo aquele recurso de filme e de série, né? Que é muito fato, parece que eles se esbarram com muita facilidade. E normal, tem que fazer para poder a coisa andar, para eles poderem se encontrar. Dá uma impressão, para quem conhece RPG solo, a gente joga RPG com um tal do oráculo, né? Que são eventos aleatórios. Então criou uma tensão nesse sentido, porque assim, parecia muito que estava rolando qualquer coisa aleatória e você não imaginava que poderia vir, né? Podia ser desde aquelas duas pessoas numa ponte, podia ser um mutante saindo da água, qualquer coisa podia estar acontecendo. Então, cria uma tensão por causa disso, né? Uhum. Isso eu achei muito positivo, essa transição de núcleos de personagens, a junção deles no final, né? Eu achei muito boa também. E aí depois a criação de novos núcleos, né? Que é a Lúcia, o Necrótico, que vão para um lado e fica o rapaz lá, que eu não decorei o nome, é no outro.
É o Maximus.
Maximus, isso é, Maximus. Que, e, inclusive até isso é parecido com Warhammer, né? Que são nomes assim, em latim, sempre uma coisa meio romana, né? Titus. Tem um Capitão Titus no Warhammer, inclusive. Uhum. É, agora o ponto negativo, que eu não gostei, assim, não gostei, mas não a ponto de merecer a série, então entendo que eles estão tentando... Assim, quanto mais a gente tenta explicar uma coisa, eu acho que pode ficar ruim. Por exemplo, toda a tentativa de lógica que eles estão tentando dar para os necróticos, sabe? Essa coisa de tentar criar uma ideia de que existe uma graduação de necrótico, que aquele necrótico ali, o caçador, ele pode virar um feral, e que o feral é toda uma continuidade, que existe uma forma de retardar. Isso eu não estou achando muito legal, não, porque assim, era tudo muito livre. Tinha vários necróticos ali, se entendia que eram pessoas da antiga... do pré-guerra, que eles chamam, né? Do pré-guerra. São pessoas do pré-guerra que sobreviveram por algum motivo, né? Resistiram e sofreram mutações. E é isso. E ponto. Só que alguns tiveram o cérebro consumido, né, pela radiação, e outros não. Outros mantiveram sua integridade intelectual. Então, nesse sentido, né, eu acho que foi legal. É, não tá legal. Sentir falta, deve aparecer os mutantes, né? Os supermutantes vão aparecer aí provavelmente no futuro. Já teve uma indicação lá que vai aparecer o Destroçador, né? Que é uma das criaturas mais difíceis de você enfrentar. Mas assim, eu vi que tem muita coisa ali que vai ser deixada. Tanto é que no final ele mostra New Vegas. Ou seja, toda uma referência ao Fallout New Vegas, né? Que para mim assim, é o melhor assim, em questão de lore. Né, que é isso que eu te contei, que você joga com alguém da superfície que está sendo assassinado. Né?
Legal, então, legal.
Eu acho que é bem legal nesse sentido.
Ah, eu também gostei, apesar de não ter as referências dos jogos, assim, enquanto série, porque é importante, até alguém comentou no Twitter, né, me marcou, e falou assim, vocês têm que tentar fazer uma análise também pensando naquelas pessoas que nunca jogaram jogos, e eu sou essa pessoa, né? Eu creio que nunca jogou esses jogos, nem me considero gamer, né? Porque só sei jogar Tomb Raider, então, sei lá, não sou gamer, sou gamer de Tomb Raider. Então, eu achei uma série interessante, assim, divertida, despretensiosa. Ela, mesmo tocando nesses assuntos seríssimos, ela tem humor, tem leveza, né? Tem gore, né? Para quem gosta de gore. Então, achei divertido. Eu tô ansiosa mesmo por uma segunda temporada. Essa moça que faz a Lucy, né? Eu já gostei tanto dela, porque tem uma série chamada Yellow Jackets, que é uma série das moças que o avião delas cai. Elas vão jogar uma partida de futebol, né? Nacional e tal, né? Nos anos 80. E aí o avião cai e elas ficam mais de um ano perdidas no local de neve, de difícil acesso, tipo Andes, né? Aquele acidente dos Andes, né? Que até teve esse filme. E ela é uma das personagens, inclusive uma das primeiras que morre mesmo, né? E eu gostei já dessa atriz na época. E aqui eu acho que ela entrega uma atuação tão legal, né? Aquele negócio dela ficar falando ok-dok, né? Não sei se no jogo ela fala isso, mas é divertido ela ficar ok-dok, né? E tal, né? Tipo, ok, né? Fazer o quê? Bora lá, né? E tal. Então é uma série divertida. Eu gostei muito do ator. As pessoas não falam muito dele, né? O que faz o Maximus, né? É o Aaron Motten, né? Que ele é o escudeiro da Irmandade do Aço. Cara, que atuação legal, né? Porque eu acho até, olha, com desconhecimento total do jogo, da franquia de jogos, que ele vai acabar se tornando o oponente dela, porque ele parece estar em constante... e ele passa isso na atuação. Ele está em constante agonia. Ele quer ser uma coisa, fazer outra. Ele quer ser bom, entendeu? Mas ele assistiu um cara morrer, agonizar, um cara que estava sendo mal com ele, né? Então, chega até a ser surpreendente quando você sabe que aquele amigo dele que feriu o pé, que é quem ia no lugar dele, que foi ele mesmo que fez isso, não ele, o Maximus, né? Mas o próprio cara lá que estava com medo, né? Aí falou assim, eu mesmo me feri, né? Então, eu acho que vai ter muita coisa, história para contar. Fiquei curioso com esse negócio do personagem do Kyle MacLachlan, né? Que é um, nossa, super veterano de Duna, né? Da versão dos anos 80 de Duna, né, meu? Que é o pai dela. Aquele final, cara, que destroçante, né, gente? da mãe dela, cara. Meu, que bagulho terrível, né? E eu fiquei com uma dúvida cruel, quero perguntar pra vocês, se vocês sabem disso, se souberem, o pessoal que não tiver problema com spoiler. Mas, pô, como é que aquela personagem lá, a... Como é que é o nome dela, gente? É a... É Trish. A Sari... É a Lee Moldaver, que é a comandante da divisão militar. Como é que aquela mulher, que não é uma necrófila, sei lá, ela não, porque você vê que ela no final toma um tiro, né? Ela não ela tá, será que ela foi congelada também? Porque tem um esquema de criogenia, né? É. Que as pessoas, todos os caras que são ali os manda-chuva, pelo que eu pude entender, eles têm um esquema que eles ficam em criogenia e vai soltando um por um, né? Isso, um por um, né? Na série Silo também dizem que é assim, né? Tem um esquema lá, passou-se 200 anos, mas vão soltando os comandantes. É por isso que o menino, que é o irmão dela, fica perguntando. Pô, porque todos os supervisores são do 31, né? Do abrigo 31. Então você fica... Eu acho que é a única resposta, né, gente? Né, o Daniel e Bruno, né?
Eu também fiquei nessa dúvida. Tanto que o necrótico, ele fala como é que ela não envelheceu nesses 200 anos, né?
É, pô.
E ela não fazia parte da Vault, né? Ela, pelo que a gente viu, ela tava querendo derrubar aquilo.
Será que ela era multimilionária e ela pagou um esquema de só ela ficar na criogenia, no esquema separado, né?
Uma coisa que eu também fiquei sem saber, né?
Porque esse Vault não é o único de criogenia, né? Do Fallout 4 também é um de criogenia, né? Então, eu até estava vendo isso, né? Parece que tinha alguns Vaults que eram de convivência, que iam conviver, assim, desde o início e passar gerações ali dentro. É, alguns, inclusive, nessa experiência nunca iam ser abertos, né? Iam ficar sempre ali na convivência subterrânea. E tinha outros que eram até de criogenia também, né? Então, a série não explica onde ela estava
nesse momento. É, deixou meio aberto, né? E a gente fica até na dúvida se vai ser respondido, né? Porque o personagem dela rodou, né? Mas, cara, eu gostei pra caramba, assim. Veja bem, uma série que eu curti, me diverti, maratonei, saca? Eu acho que assisti essa série no espaço de 2 dias, assim, foi rapidinho mesmo, né? Então eu curti, né? Você assistiria, Daniel, continuação? Você, Bruno, encararia a continuação?
Claro. E a gente vai esperando, né, que seja tão bom quanto a primeira temporada, né? Ele não perca a mão, não sei, né?
Veja bem, né? A gente falou pouco sobre isso, questões técnicas, né? Mas realmente a Lisa Joy e o marido dela, que agora me deu um Jonathan, né? Não lembro, né? Que é o irmão desse diretor aí do filme do cara da bomba atômica. É, eu tô assim, né? Qualquer negócio, porque, né? Coitado do cara, esqueci totalmente, né? Mas realmente, deixa eu até consultar aqui, né? Porque é chato, né? Mas realmente, eles são pessoas muito criteriosas, assim. Tanto que o Westworld... É, meio que deu problema, mas demorou, né? Acho que a primeira temporada, a segunda, foram obras-primas ainda, né? Não sei se vocês acompanharam, se vocês assistiram, mas realmente eu acho que eles são pessoas certas. Cadê o nome deles aqui para eu poder falar? Eles são showrunners, né?
Hobby, alguma coisa, se não me engano.
Tô aqui vendo aqui também, aqui, porque... Tava tudo aberto, mas aí do nada, bicho, fechou tudo aqui, perdemos muita informação aqui. Mas de qualquer maneira, eu acho que tem muita possibilidade das coisas ficarem boas por algum tempo. Sabe qual é o problema dessas séries que são boas, né? Que a série que trata disso, né? De capitalismo, né? Mas é assim, os caras querem estender. Aí o negócio degringola, né? Tem certas séries que devem ter 3 temporadas, ou tem um esquema meio fechado, tipo Breaking Bad, né? Que nem o pessoal comenta. Que aí você tem uma historinha fechada, né, Bruno? Dá certo, né? Funciona.
É, que aí você não perde a mão, né? Você não fica tentando dar uma sobrevida demais, né, a série.
É uma velha discussão até que tem dentro da esquerda, teve há pouco tempo, né? É uma série, né, que critica o capitalismo mas é uma série feita dentro do sistema capitalista. Se a série não der lucro, ela não vai seguir para frente, né? Então, a crítica aí...
Veja bem, na Amazon, né?
Né? É uma crítica, mas é uma crítica para chamar público. É uma crítica... Então, a grande discussão que rola, às vezes, de um lado, é só para vocês entenderem essa discussão que rola nos bastidores dos movimentos de esquerda. É válida uma crítica de um produto saindo do capitalismo que visa lucro? 2, o outro lado, sim, é válida porque é uma crítica que está se estendendo, que está se desenvolvendo de alguma forma, mesmo que seja dentro de um sistema capitalista. Então tem toda uma discussão, né, em relação a isso, mas a gente sabe, a gente tem consciência que por mais que se faça críticas ali, né, a gente tem um produto dentro do outro, né? Só um adendo até, falar de uma outra questão. Por exemplo, ali se fala muito da questão dos comunistas, né? Fazendo uma referência à China. E saiu há pouco tempo um jogo chamado Atomic Heart, né? Que é como se, o pessoal falou muito assim, pô, é como se fosse o Fallout num país comunista. Parece muito, assim, eu não joguei esse, eu vi uns vídeos assim. Eu vi algumas pessoas jogando, né, até de canais de esquerda, falaram, tem muita coisa aqui que é estereotipada, né, realmente é. Mas é legal para quem conhece, para quem gosta, né, de repente ver como seria um Fallout num país comunista. Só que, claro, dentro do cenário do Fallout, esse cenário não existe, né, porque os chineses ainda estavam com petróleo. Mas é legal que a gente vê até uma referência ali do satélite, né, que é onde a cabeça do cientista lá é cortado, né. Aquele satélite é um satélite comunista, né, que tá caindo.
Qual que é o nome do jogo mesmo? Só porque eu vou depois procurar e deixar na...
Atomic Heart, Coração Atômico.
Coração Atômico, legal, pô. Interessante. É tão bom quanto a série, porque todo mundo elogia, né? Essa série de jogos Fallout, que é mó legal.
Eu não joguei, mas tem um enredo bacaninha. Acho que é só jogando pra ver. Eu não joguei assim.
Eu vou dar uma procurada também.
Interessante. Muito bom, muito bom. E você, Bruno? Você, considerações finais aqui. Você gostaria de falar alguma coisa? Sobre como é que está sendo a experiência, suas esperanças para a próxima temporada?
Para mim foi uma experiência muito boa, né? Eu vi muita coisa do jogo ali, ficou fiel. Trouxe muitas referências pop também, né? De livros e cinematográficos também. Aí a expectativa é para a próxima temporada, né? Continuar esse bom trabalho e também ter um desfecho legal, né?
Legal. Espero que não demore muito, né? A média é tipo 2 anos normalmente, né? E tal, né? E eu queria até resgatar aqui, sem querer ser controversa, e eu gosto muito daquele canal do carinha que fala de quadrinhos, que é Quadrinhos na Sarjeta, né? E tal, né? E o Daniel falou, trouxe uma coisa mais interessante que suscita a maior discussão, né? Tu falou assim, o que é uma série que critica o capitalismo sendo feita, né, por uma empresa capitalista ordinária, né, como a Amazon, né, e tal. Então,
o link, né, lá do...
O link. E o link falou uma coisa que é só para se refletir, né, porque eu achei interessante que ele trouxe isso daí. Ele falou assim, que nem você colocar, assim, histórias de pessoas pretas, né, e tal, e colocá-las em ambientes que, como exemplo, né, por exemplo, CCXP, né? Eu não vou nesses eventos aí, né? Mas você coloca uma pessoa lá, aí dá maior discussão, porque fala, mas tu tá num ambiente que normalmente quem tem dinheiro para pagar é pessoa branca, né? Privilegiada e tal, né? Será que você tá furando a bolha mesmo, né? Então, eu gostei porque ele trouxe uma provocação, e aí sim, né? Nada de Luciano Pires, aquelas provocação vagabunda. Essa é uma provocação mesmo, boa, né? Que tu fala, caraca, como assim? Eu tô inserido no meio do sistema... Só que os meus manos não estão conseguindo entrar, né? Meus irmãos e minhas irmãs, dentro desse... furar essa bolha, né? Então é interessante, né? Porque você furar a bolha, mas ao mesmo tempo você não consegue alterar, né, as coisas, que é o caso, já que o monopólio de grandes séries está na mão de Apple, de Amazon. A Amazon tem dinheiro para rasgar, né, cara? entendeu? Tem dinheiro que não acaba, daqui a pouco fazem um submarino, aí sei lá, explode todo mundo no fundo do mar, e, né, sem querer ter esse humor meio, né, mas é meio assim, né, e é uma coisa a se refletir mesmo. Mas enquanto isso, ficamos nós aqui, pobres mortais, né, e tal, e aproveitando séries legais e trazendo essa discussão, né, talvez radicalizando mais os nossos amigos, nossos ouvintes, né, para que reflitam as questões importantes, né, ô Daniel, de desigualdade, de direitos humanos, né, aí o negócio fica dentro do que precisa, né.
É por isso que eu acho que... eu acompanhei toda essa discussão, essa briga e tal, né? Que estava tendo essa discussão, porque ele não foi, né? O Link não foi, e aí outros podcasts comunistas foram chamados e tal. E nessa discussão é um pouco difícil, né? É difícil você tomar um lado assim. Você entende o argumento, realmente faz todo sentido. Mas a gente fica pensando também, né? É uma coisa perguntar, assim... Teve um podcast que a gente gravou, inclusive, na época, lá com o Douglas... E foi sobre... A gente perguntou sobre a FUNAI para um antropólogo lá que a gente estava entrevistando. Ah, o que você acha da FUNAI? A FUNAI não faz nada pelo indígena e tal. Aí ele falou assim, mas é melhor ter do que não ter, que é alguma coisa. Então, nesse sentido, eu penso assim, é melhor ter a discussão, mesmo que seja numa empresa capitalista que está ganhando dinheiro com isso e tudo mais, mas pelo menos as pessoas estão... recebendo alguma mensagem, alguma crítica pelo menos, não no sentido assim, como um filme que eu vi foi do Godzilla, americano, que tinha um cientista lá que era aquele lá do Game of Thrones, que ficava toda hora babando o ovo do Elon Musk, toda hora, o Elon maravilhoso, o Elon,
meu Deus,
lembra disso? Lembra? Tinha um filme do Godzilla, essas versões americanas aí, o Elon, toda hora o Elon. Então eu acho que quanto mais tiver um filme, um seriado que esteja batendo nesses caras, pra mim é melhor, mesmo que seja de uma empresa capitalista. Então acho válido.
Tá certíssimo, não? Tá certíssimo. E melhor do que isso é que a discussão fica, né, colocada ali, né? Você fala assim, meu querido, você vai ter que parar um pouco, você tá se divertindo, você vai ser obrigado a refletir. Mas peraí, não é a Amazon que fica mandando os funcionários fazer xixi em garrafinha, que não quer dar o horário do xixi? Escatológico, mas somos humanos, né? Bom, de qualquer maneira, eu quero agradecer aqui, eu acho que a gente já, a gente quase até ultrapassou, porque a live caiu, né? Porque faltou luz, e pode faltar luz em qualquer momento aqui, eu tô com muito medo de cair do nada a energia, porque tá chovendo bem forte. Eu quero agradecer a você, Daniel, porque eu tava morrendo de saudade. É bom demais poder conversar contigo. E queria que você desse uns recados aí. Fala de novo teu Instagram, o pessoal poder... Vai ficar também na descrição, tá? Depois eu vou atualizar, vai virar podcast. Mas dá os teus recados finais aqui.
Então, eu tenho o meu Instagram, que tá aí, que é o Ressonâncias Macabras. Se alguém quiser ver meus desenhos lá, não sou exatamente um desenhista profissional, mas... Estou voltado aí para desenhar mapas e tudo mais, e estou com o coletivo Lenin Dragons, que é um coletivo de RPG, e estou desenvolvendo um jogo com eles, que é o PRF, né? Que é Porrada, Revolução e Fúria, que é, que é basicamente o dia 8 de janeiro, o golpe aconteceu. E aí meu advogado mandou não dizer nomes, né? Mas assim, aconteceu e um presidente fascista assumiu o poder e aí a gente tá criando um board game lá que você desce a porrada em um monte de minion e é isso aí. Então...
bom.
no famoso beat up, né? Jogo de tipo Final Fight mesmo. Mas é isso que a gente está desenvolvendo. Então, a Lenin Dragons é um coletivo de RPG que é um espaço... pra galera jogar, se divertir, e um espaço seguro também, né? Principalmente pra galera LGBTQIA+, a galera de esquerda que não quer jogar com coxinha, que fica falando besteira na mesa, e é isso.
Obrigada, meu amigo, você é uma pessoa incrível. Por favor, eu peço para você que tá nos escutando aqui, nos vendo em vídeo também, que tem alguns podcasts com o Daniel, viu? Então, procura aqui, eu deixo linkados aqui abaixo. Escute o nosso amigo aqui, que tem tanto a colaborar, tanto a contribuir. Saiu da podosfera, mas agora, às vezes, ele aparece aqui para dar um oi aqui, dar um salve, e depois, né, volta para as sombras de novo do RPG lá da...
Muito raramente eu gravo com a Lenin Dragos, que também tem um podcast.
Olha, tá vendo?
Às vezes eu gravo com ele, de vez em quando.
Muito bom, meu amigo.
Obrigado. Muito obrigado pelo convite, tá? E muito bom te rever aqui.
Ah, fiquei muito feliz. E em vídeo, né, Daniel? Finalmente, né? Em vídeo, né? Muito bom. E agradecer também a você, viu, Bruno? Bruno André, que olha só como as coisas acontecem, né? Eu fiquei perguntando no Twitter e no Facebook, quem é que jogou o jogo? Alguém jogou o jogo e assistiu a série? Porque eu me senti mal de eu comentar sobre a série sem ter ninguém que jogou, né? Aí eu falei, pô, eu não vou, sei lá, é bom ter alguém que tenha jogado o jogo para poder explicar para as pessoas, né? Para falar se é bom ou não, se é, em comparação ao jogo, né? Já que dá tanta discussão. Sim, e o Bruno apareceu gentilmente lá, aceitou o convite. Então, obrigada, viu, Bruno? Ah, se quiser dar algum recado no final, falar para te seguir, sei lá.
Eu que agradeço a oportunidade, né? De estar participando, né, de um podcast, de alguém que eu já escutei também e gosto.
Obrigada.
Muito bom. E é isso. Me seguir, acho que nem vale a pena, eu só posto bosta mesmo.
Imagina,
besteira, imagina. Mas eu tô muito feliz, sim, de participar. Esse bate-papo aqui foi muito legal, né? Falando obrigado. De uma coisa que eu gosto, né? De uma série que eu gostei, de um jogo que eu joguei. E só tenho a agradecer mesmo.
Ah, muito bom, gente. Muito bom. E deixa eu agradecer ao chat, né, gente? Poxa, pela paciência, pela gentileza de vocês, que a live caiu quando faltou luz e vocês voltaram aqui. Deixar um beijo bem gostoso aqui pro Newton Castilho, que tá sempre conosco, né? Nos ajudando, inclusive, para falar se o áudio tá ok, né? É quem nos salva, né? Fala assim, ó, tá ok, viu? Ó, segue aí, né? E o Newton Castilho, nosso amigo Thiago de Lima Castro, muito querido também, que apareceu aqui para prestigiar a nossa live.
O especialista.
O especialista. Ah, ele tem um apelido, eu lembro do Random Cast, né? O especialista, sim. Ah, e eu adorei, tem aqui o Cine Mundo Afora. Eu adorei, porque esse é um nome muito bom, né? De perfil, eu gosto disso. Cinema pelo Mundo Afora. Eu até tenho um podcast que eu agreguei os nossos podcasts de terror, chamado, acho que é Terror pelo Mundo Afora. Entendeu? Porque eu peguei todos de terror, aí tem terror da Austrália, né, dos continentes. Então, ele já até comentou aqui, deixa eu dar o feedback para ele rapidinho, ou ela, não importa. Ó, diz assim, mas é o que temos. São essas empresas que vão ter que fazer essas produções. Sim, concordo. Daniel até fez essa mesma afirmação, né? Falou a mesma coisa, fazer o quê, né? É o que tem para hoje, né, gente fina, né? É isso aqui, ó. Ele até continua aqui, ó. Não adianta querer ficar discutindo. Peraí, desculpa, que estou tentando enxergar. Ah, não adianta querer ficar discutindo fora do sistema que ninguém vai ouvir. Também concordo. É muito melhor você falar para uma sala cheia do que para uma sala vazia, né? Todo mundo quer uma sala cheia, né, gente? Então é isso, tá? Vou finalizando aqui então a nossa live, agradecendo a todos vocês. Tá? Quem vier depois aqui também já fica nosso agradecimento. Nosso abraço, nossos desejos de, né, uma ótima semana para você. E uma recordação rápida aqui no final é que o Padrim, né, não sei se já encerrou, mas parece que vai terminar, agora vai até abril, o negócio assim, maio já vai se encerrar, né? A gente tinha vários padrinhos e madrinhas que nos ajudavam a deixar o nosso site em pé. Eu até expliquei num outro projeto meu lá, que eu fiz mais dois projetos, né? Um para falar sobre Six Feet Under e um para falar sobre True Crime, né? Do meu jeito, nesse jeitinho que eu tenho, né? Conversar com as pessoas sobre coisas legais e sobre crimes interessantes também, né? Fiquei aficionada por True Crime. Aí eu até expliquei que por que que a gente paga, né? Porque eu poderia falar assim, tem aí podcasts aí, quase 15 anos de podcast, eu posso pegar, eu jogo isso no archive da vida e é isso aí. Né? Mas a gente tem muito medo de deixar em uma plataforma e ela ser derrubada, ela deixar de existir. A gente mantém o nosso servidor, paga um servidor para deixar os nossos podcasts online. Então, é por isso que a gente pede apoio e padrinhos, né? Fora a questão técnica, né? Comprar um microfone. Então, se você puder e você for você já foi um padrinho ou uma madrinha da gente, por favor, migra para o Apoia-se, porque nós estamos pedindo para todo mundo ir para lá, né? Para o Apoia-se nos apoiar. Se você não puder e não quiser, assim, fazer uma coisa mensal, pode mandar um Pix também. O Pix ajuda porque a gente manda para a mesma conta no banco, na qual a gente paga lá o site e tudo, né? O Pix é apoiomasmorra@gmail.com. Se você puder ajudar, a gente fica muito grato. né? E se você puder nos apoiar mensalmente, a gente fica mais grato ainda, tá? Então, com isso, eu vou dar boa noite aqui pro Daniel e pro Bruno. Gente, a gente se encontra na próxima live, tá? Eu vou pedir para vocês ficarem só mais um instantinho os dois aqui, que eu vou me despedir no Skype de vocês, tá? Mas eu vou encerrar a live aqui. Então, boa noite, gente finíssima. Fiquem muito bem e até o próximo, tá bom?
Valeu, pessoal.
Valeu.